Ouvintes da Rádio ao Domingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, mais uma semana que passou. Estamos aqui de novo nesta segunda-feira na antena da Rádio ao Domingo. Já sabe que depois pode sempre ouvir e ver este programa nos dias seguintes. Maria do Céu e eu, Fernando Serrão. Maria do Céu, muito obrigado por estar connosco novamente mais uma semana. E hoje vamos refletir ao longo de todo o programa. São 10 reflexões, não é só uma, são 10. Para avaliar a nossa vida.
Em cada momento. Mas antes disso, queridos ouvintes, nós no programa fizemos algumas reflexões sobre a menopausa e no anterior falámos sobre a osteoporose e colocamos um dedo numa ferida complicada que é a ação médica e todos os profissionais desta área tão importante para nós. Nós só estamos a fazer reflexões para melhorar tanto o desempenho de alguém como a qualidade de vida de alguém que precisa melhorar, ou de dor, ou de qualquer coisa que seja. E quando uma pessoa faz uma reflexão, não está a criticar, mas só está a apresentar uma abordagem e uma perspectiva diferente àquilo que deveria ser entendido a saúde. E eu não entendo muito bem porque é que há certas profissões que têm que ser preservadas, guardadas e uma pessoa não dizer nada. Eu não estou a criticar ninguém. Eu tenho aqui... Nós não estamos a criticar ninguém. Nós estamos... Com muita sorte temos pessoas que nos acompanham ao longo da vida, que nos ajudam a manter a nossa qualidade de vida e que estão lá quando é preciso, e muito obrigada por isso. Só que as pessoas não estão num lugar que seja de proteção, e por isso é que nós estamos a referir em termos da necessária nova abordagem daquilo que deve, de como deve ser entendida a saúde. Depois, ó, queridos ouvintes, quando nós vamos ao médico, nós estamos sensíveis, fragilizados, nós precisamos ou de alguém que nos ajude a curar ou de alguém que nos ajude a passar uma fase qualquer, mas sempre que vamos ao médico ou temos sempre alguma coisa que é muito, que é suscetível de grande preocupação, que é a nossa saúde. E eu não entendo porque é que os médicos, no geral, têm uma atitude antipática e até rude e até mal educada com os pacientes. Nós vamos ao hospital, seja para o hospital for, e somos tratados gato-sapato, entre aspas, com uma falta de humanidade e de uma sensibilidade e de uma simpatia que é chocante. E uma pessoa, quando está doente, aquilo que uma pessoa quer é uma palavra de esperança, é uma palavra de conforto, é uma palavra, um sorriso de qualquer coisa. E as pessoas esquecem-se disso. É claro que vocês, da área da medicina, estão sempre a lidar com coisas muito complicadas, mas isso não lhes devia tirar a humanidade. E este programa é para todos em geral e para vocês.
Aliás, isso devia acrescentar.
Sim, porque ninguém, eu não entendo esta questão da desumanidade, eu não entendo as pessoas que sofrem e as pessoas passam à volta e ninguém faz nada. Eu não entendo porque é que se vai ao médico e uma pessoa tem que ter alguma calma porque o médico está com uma onda, ou porque é mal educado, ou porque tem as suas sensibilidades. Pelo amor de Deus, uma pessoa está doente, certo? Quem é que devia tratar de nós com carinho, com compaixão, com cuidado? Sei lá, pensem um bocado nisso. E se vocês da área da medicina estão zangados com medo de inspiração, acrescentem, deem feedback, porque é assim que nós aprendemos. Nós não somos nada, nem somos ninguém, só estamos aqui a refletir como se fosse o meu pensamento. E imagino que isto é o meu pensamento, querido médico ou médica, querido profissional da saúde, enfermeiros, pessoal auxiliar, todos. Há uma questão da humanidade que é fundamental, de ser boa pessoa, de ajudar quem sofre. E não é passar por cima e porque alguém está com uma onda. Temos que ter cuidado porque o médico hoje, ai, porque aquela enfermeira, epá, pelo amor de Deus.
Isso é uma boa reflexão para avaliar a vida.
Também. Nossa, isso é uma questão importante para hoje nós reavaliarmos a vida e a reavaliar a sua prestação de serviços. Hoje estamos nós, hoje estão outros, amanhã poderemos estar nós. E a forma brutal como nós somos atendidos, a mim, realmente, transtorna-me. E isto não é uma crítica a ninguém, isto eventualmente é uma crítica a toda a gente, porque eventualmente nós também não fazemos, nós não dizemos, ó, seu doutor, isso não está certo, a forma como está a lidar comigo não está certa, mas nós temos tanto medo e queremos ser tão atendidos porque estamos com dor ou porque queremos uma situação que nos calamos e somos maltratados e somos espezinhados e isto não está bem. A sério, não está bem. Pensem um bocadinho nisso. Não está bem não lidar com as pessoas com carinho, com compaixão e com humanidade. Principalmente aquelas que não têm capacidade ou que não têm acesso à informação ou que são de outros sítios mais complicados e, por isso, às vezes as coisas não são nada humanas. Isto é só uma reflexão que nós todos deveríamos ter e as grandes mudanças que nós podemos fazer na nossa vida começam por nós próprios, por isso isto é uma primeira reflexão. A segunda reflexão tem a ver, e estamos naquela fase de menopausas, mas eu acho que a todo momento, acho que toda a gente devia parar, refletir, porque nós temos duas situações, ou alguém que acha que está o máximo e que está hiper mega certo e que tem razão em tudo na vida, e tem aquelas pessoas que têm uma capacidade de adaptação muito grande, que têm um jogo de cintura brutal e que não reclamam. E por isso dizem que, ou que não reclamam, pois também temos aquelas pessoas que está tudo mal na vida, que é só dramas e por aí fora. E nós temos que encontrar aqui um ponto de equilíbrio nas reflexões para que a nossa vida, e para que possamos que a vida esteja a nosso favor e não contra. E eu acho que uma das reflexões mais importantes é que nós temos que reavaliar a nossa vida para que a nossa vida continue a ser boa, para podermos expandir um bocadinho o bom que nós temos para os outros e ajudarmos os outros. Que ao final de contas, queridos ouvintes, aquilo que nos aquece a alma é quando nós ajudamos alguém. E às vezes é um sorriso, é pegar no saco das compras, é só ser simpático quando nos apetece ser mega antipáticos, é só respirar fundo quando nos apetece dizer alguma coisa, porque a outra pessoa que está do outro lado muitas vezes tem o seu processo e nós não entendemos. Isto é uma reflexão. Agora, uma das coisas que é mais outra reflexão é que, e eu convido todas as pessoas a refletir, é isso um bocadinho que nós estamos a fazer, é que quando as pessoas fazem alguma coisa que não está certo e de alguma forma se chama a atenção e as pessoas dizem, mas eu estou certo, eu estou certa, eu tenho razão, eu sou isto, eu sou aquilo, pelo amor de Deus, é um tempo de parar. Se alguma coisa aconteceu, se é um contexto que não é a nosso favor, porquê que nós não ouvimos quem nos diz, olha, essa perspectiva pode não estar muito certa, cuidado, é melhor parar. É só...
Isso é uma observação subjetiva.
Mas as pessoas não terem a consciência de que algo que se disse, algo que se fez, que possa estar errado, é outra coisa que me transcende. E cada vez mais me transcende. Isto tem a ver com aquela minha reflexão de que ser boa pessoa ou querer ser um bom ser humano hoje é estranho. E às vezes é mal interpretado e às vezes olham de canto, olham de lado e de repente ver ou um Chris Martin ou alguém que tenta fazer alguma coisa boa na vida, mesmo um Justin Bieber que faz músicas, que se converteu ao catolicismo e agora faz músicas a agradecer a Deus, o que é, mesmo um Kanye West, pessoal, há pessoas que tentam fazer alguma coisa, mesmo na sua arte, e nós no nosso cantinho, nós no nosso pequeno mundo, não fazemos nada. E o que está certo continua certo e o que está errado nós ultrapassamos como se fosse uma pedra. Há coisas que estão profundamente erradas, humanamente erradas e que nós deveríamos realmente falar, verbalizar, não com as mãos na cintura, queridos ouvintes, não ganhamos nada, não com discussões brutais, mal educadas e rudes, não. Não é com isso que estou a dizer, porque nós quando entramos nesse registro não ganhamos nada. E dizemos coisas que não queremos, ouvimos coisas muito piores e por isso vamos deixar que a cena passe, entre aspas, e falar no tempo certo. E estas reflexões, queridos ouvintes, têm a ver com algo que nós deveremos fazer de uma forma continuada. Crianças que não têm comida, água que é desperdiçada, lixo que não é colocado de forma correta nos contentores. Todas estas questões são mesmo questões de refletir. Pessoas, que fumadores que vão para a praia e deixam as coisas enterradas na areia. Queridos ouvintes, faz algum sentido? Outra coisa, que é outra reflexão, desculpa, mas é mesmo a questão de cidadania. Eu adoro animais, não está absolutamente nenhuma questão, nem até não permitir que os animais vão para a praia, mas pelo amor de Deus, quando um cão vai para a praia tem que se recolher o cocó que o cãozinho faz, Porque eu, nas minhas caminhadas, eu vejo imensos cãezinhos fantásticos, fofinhos, lindos, a fazerem as suas necessidades, como é normal. E a ninguém recolher. Eu ando descalça, queridos ouvintes. Acham normal? Eu acho que nós não podemos destruir o caminho...
Nem que não andasse.
Nem que não andasse. Queridos ouvintes, nós não podemos fazer um caminho e deixar lixo atrás de nós. Como é que se vai para a praia e deixa-se uma garrafa de água na praia? Como é que se vai para a praia e se deixa lixo, fruta, na praia? Quer dizer, isto é uma reflexão muito básica e muito elementar e que não muda nada na nossa vida, mas que pode mudar a vida da pessoa que vem à frente. Quer dizer, isto, nós sabemos que o nosso planeta está num equilíbrio de pinças. Nós sabemos disso, mas nós pensamos que são os Estados Unidos, que é o que é a Índia, ou que é a China, ou que são os países subdesenvolvidos que têm que tomar atitudes porque são os mais poluentes. Não é verdade. Todos nós temos que fazer a nossa parte. Desde reciclar, desde aproveitar os legumes, desde aproveitar as cascas, porque há imensas coisas que se pode fazer. E separar o lixo, querido ouvinte, não custa nada. E deixar o caminho atrás de nós, que seja um caminho limpo. A nossa pegada é ecológica, não é isto, pronto, mas a nossa pegada tem mesmo a ver com o nosso pé pisar o nosso planeta e que realmente que seja uma coisa limpa, porque o planeta faz tanto por nós. E nós temos que pensar o que é que na nossa vidinha, circunscrita na nossa bolha, o que é que nós fazemos pelo planeta. São pequenas reflexões, desde a humanidade, desde a questões de convivência e até coisas mais complicadas que têm a ver com a saúde e com os profissionais da saúde. Por isso, queridos ouvintes, muitas vezes, e eu estou a falar na menopausa ou na andropausa, como vocês quiserem, chegamos a uma altura na vida em que nós temos uma predisposição, uma sensibilidade maior para muitos assuntos. E acontece que muitas vezes há divórcios, há zangas, há tudo, porque uma pessoa quer atacar todas as frentes e antes disso, queridos ouvintes, vocês têm que refletir vocês próprios, porque não são os outros que nos fazem infelizes, somos nós próprios que não sabemos fazer o nosso caminho para estarmos bem e para a nossa felicidade. E os outros podem contribuir, mas nós somos os piores companheiros nesta vida, porque nos sabotamos ou de uma forma para nos alienarmos ou para nos castigarmos a nós próprios. Por isso nós temos que encontrar aqui um meio termo e é esta questão da reflexão que eu acho muito importante. Outra coisa que eu acho mega importante, precisamente, desculpem lá, é aumentarmos a nossa consciência de vida. E aumentar a nossa consciência de vida tem a ver... Nós fazemos um programa há 8 anos. E o programa que nós fazemos ajuda-nos, a nós, que estamos aqui nós os três, a realmente estarmos atentos para algumas questões da vida. E eu sei que para muitos dos nossos ouvintes não conta nada. Mas vocês, viver sem a consciência do que é a vida, do que é a saúde, do que é importante, do que é que são as nossas prioridades... Acho que chega um momento, acho que devíamos pensar um bocadinho nisso. E em vez de pormos culpa no marido, na mulher, no gato, no cão, na família, nos pais que fizeram qualquer coisa quando se tinha 5 anos, ou nos pais que fizeram, não é? Estas coisas do passado que às vezes que formam-se grandes traumas, e há traumas, mas para isso devíamos ir ao médico. Nós, quando temos um trauma, devíamos falar com amigos, devíamos falar com o confessor, com o psicólogo ou com o psiquiatra, porque nós temos que nos ver livres de uma bagagem que nos faz infelizes, pior, que nos pode provocar doenças. E é o momento de refletir o que é que vamos fazer. Uhum. Só que nós, muitas vezes, quando temos cenas más da nossa vida, nós tornamos-nos pessoas sem esperança. E achamos que a vida é assim e que a vida não sei o que mais. Ou então que queremos aquela vida, mas é uma chatice lá chegar, tenho que fazer isto e aquilo, percebe? E nós só devíamos tentar que a nossa vida e o nosso processo fosse um processo de melhor bem-estar, mas de bom ser humano, de boa qualidade de vida enquanto pessoas que estamos aqui e que nós deveríamos fazer um bocadinho por nós e partilhar um bocadinho do que é nosso com os outros. É claro que eu estou a falar isso e há casos complicados de vida, mas mesmo nesses casos complicados de vida, nós deveríamos ter tempo a pensar, ver o que é que está ao nosso alcance fazer e pedir ajuda para nos libertarmos de cenas, de outras coisas complicadas, para estarmos no nosso melhor, para enfrentarmos o que a vida tem para nos dar. E muitas vezes, nesta questão de nos alienarmos, seja de qualquer forma for, ou seja, nós podemos passar a vida no telefone a ver a vida, o que é que se passa com a vida dos outros, mas você tem muita coisa para resolver na sua própria vida. Imensa coisa! E enquanto que teima continuar a ver a vida dos outros, a bisbilhotar, a falar mal das pessoas e não sei quem, não sei o que mais, mas a sua vida vai passando. E é uma questão de tempo. O tempo é algo incontrolável. Eu lembro-me sempre de uma música que se chama Filtro Solar, falada, cantada pelo Pedro Bial, que eu gosto muito.
Já passámos aqui no programa.
Que já passámos muitas vezes e que nós, de vez em quando, acho que devemos passar non-stop esta música porque faz tudo. Faz tudo. Diz tudo. Faz um programa inteiro. E então ele diz... Lembra-se quando você... Não é ipsis verbis, obviamente, mas é uma coisa que me fica muito na memória. Você vai atrás e vai ver os seus álbuns de fotografias e vê-se quando tinha 18 anos, vê-se quando tinha 10, ou vê-se quando era muito mais novo. E toda a gente olha para aquela foto e diz: uau, até estava muito bem. Oh, meu Deus. E nós pensamos, naquele momento, até pensamos, ei, mas na altura não achava. Mas nós olhamos para trás e pensamos: uau, que bem nós estávamos. O tempo é impiedoso nestas coisas. Eu acho que se nós refletirmos o desgaste das nossas próprias críticas, o desgaste do que achamos que são obrigações da sociedade, o desgaste que nos provocam os nossos falhanços, insucessos, os nossos sonhos destruídos, tudo isso, se nós refletíssemos um bocadinho a cada momento, nós teríamos, pelo menos, saberíamos aquilo que não queríamos, que não queremos, aquilo que nos fez mal, e experimentávamos outras soluções, outras opções, outras perspectivas e até outra forma de nos informarmos para depois não sabermos o que passa connosco. Ah pá, vamos-nos divorciar porque aquela pessoa até já não interessa, porque é uma chata, olha, até tem calor, estou a brincar, não é? Mas estou a ser muito, muito superficial nestas coisas, mas isso acontece. E é claro que as coisas não são assim. E é importante que às vezes as coisas, para chegar a um determinado ponto de desgaste, é um caminho longo e pesado. E eu acho que nós temos que não deixar que o caminho fique longo, nem muito menos pesado, e de vez em quando refletirmos.
E às vezes não estamos preparados para isso também.
Não, e nós pensamos... E é daquelas coisas que é um processo de toda a vida. Nós somos incapazes de viver o momento presente, de viver o calor, de viver quando estamos bem, de agradecermos profundamente as pessoas que estão ao nosso lado, os nossos amigos, a nossa família, aquilo que temos. Agradecer também aquilo que não temos, porque algumas coisas nem fazem sentido na nossa vida. E agradecermos principalmente a nós próprios, que tentamos fazer o nosso melhor com as condições que temos e não sermos os nossos piores castradores ou limitadores, porque isso acontece. E veja o tempo como algo que está sempre incontrolável e que tem um fim, e que nós todos os dias deveríamos pensar não no fim, mas em todos os ponteirinhos que é cada segundo que nós desperdiçamos sem sermos nós próprios, sem pensarmos em nós, sem contribuirmos para o nosso próprio bem-estar e felicidade. Acho que devo pensar um bocadinho nisto. Segundo, tem a ver com algo que é muito importante ter, e que são os nossos sonhos. Se nós pensássemos, e se nós pedíssemos aos nossos ouvintes quais são os nossos sonhos, eu acho que muita gente diria que já não tem. Que já não tem sonho.
E os sonhos só terão interesse se forem objetivos.
Exato! Mas é isso mesmo. Os sonhos só fazem sentido se houver objetivos e se houver uma ação. Eu posso querer ir, como digo muitas vezes, à ISS. Querido ouvinte, é um sonho para mim, é real e que é uma brincadeira. Porque eu nem tenho objetivos, nem tenho uma ação sequer para pensar lá chegar. Não é para mim. Eu adoro, fico... contento-me com uma que eu tenho em Lego e já fico feliz porque ela está ali, porque eu sei que ela passa por nós tantas vezes e nós não a vemos. Eu fico feliz quando a consigo identificar no céu. E por isso, queridos ouvintes, nós temos que ver os nossos sonhos e o que é que nós fazemos para ir de encontro a eles. Ir de encontro a eles significa agir, atuar, fazer algo. Não é tê-los plasmados ali numa... Ai, eu tenho um sonho. E o que é que se faz com um sonho? Sério, faça alguma coisa pelo seu sonho. Eu sei que é muito difícil, mas faça alguma coisa, tente alguma coisa, experimente outras coisas, porque vivemos muitas vezes numa bolha dos sonhos. Queridos ouvintes, isso não é um sonho, Isso é uma utopia. Se você não faz nada, não chame sonho, porque isso é um escândalo e está a assassinar alguma coisa, uma palavra. É uma utopia. Um sonho significa que tem uma ação. Faça alguma coisa. Arregaça as mangas. Um passinho de cada vez. Não queira mudar o mundo de uma vez. Faça algumas coisinhas e mude-se a si próprio. Acho que é uma boa ideia. Depois, outra reclamação. Que eu até parece que neste programa...
Já falámos nisso até de programa sobre
as reclamações.
Até parece que
eu neste programa estou a reclamar. Não estou a reclamar. Eu só estou a refletir sobre alguma coisa que eu digo-lhes que os ouvintes... Eu penso nisto quase todos os dias. Como é que se vive sem consciência? Como é que alguém faz alguma coisa de mal e não tem uma palavra de desculpa, de perdão imediato? Porque as coisas correm mal. E eu peço todos os dias, quer faça bem, quer faça mal. Porque às vezes eu quero fazer bem e as coisas não correm bem. E por isso... Nós temos que libertar os fardos que não nos pertencem. Mas nós reclamamos do gato que está doente ou do gato que comeu alguma coisa que não devia ter comido, do cão, de qualquer coisa, do marido, da mulher, da família, dos filhos. Experimentem. E isto é muito complicado porque eu tenho as antenas ligadas sempre. Experimentem estar num café ou estar num sítio público. Experimentem ouvir as conversas alheias. É incrível.
Isso é cosquice.
Eu sei. Mas é uma cosquice que é para refletirmos. Nós estamos sempre a reclamar. Ou do marido, ou da mulher, ou dos pais, ou dos irmãos. E eu penso, oh meu Deus, o que é que se faz para resolver isso?
Mas isso também pode ter a ver com o facto de nós acharmos que nós é que temos a visão correta, não é?
Sim, mas o problema é mesmo esse. É que nós não temos aquela noção de consciência que nós não somos atores secundários, nós somos intervenientes daquela ação. E como tal, a cota parte de culpa de alguma coisa que não correu bem é também nossa. E por isso, queridos ouvintes, não ponham as culpas nos outros. Se você está com calor, querido ouvinte, ou se o seu marido está um chato, de vez em quando isso acontece. Entenda que cada pessoa tem os seus pensamentos, tem a sua própria vida para levar. Não há nada, um antídoto para a má onda é sempre deixar andar, dar um bocadinho de espaço, ou até contar uma anedota e tentar... cortar a má onda, literalmente. Às vezes pode ser uma boa saída, mas não há nada. Uma pessoa, quando está a reclamar muito, tem que ter um interruptor assim, what? Porque às vezes eu também me encontro nessa cena do reclamar e assim, oh meu Deus, Maria do Céu, onde é que tu andas? Porque isto contagia-se, é verdade, isto é um horror. Mas e dá dois passos atrás e pedir desculpa a mim mesmo, não é? Porque estou a fazer essa reclamação e qual é o melhor antídoto? Agradecer a família que tem, o marido que tem, está ali, pode ter de vez em quando um defeitinho ou outro, a sua mulher estar com calor ou outro e quer a janela aberta, mas chatice, mas tem que se respeitar, não é? Agora, quando nós conseguimos dialogar com sentido de humor, muitas destas cenas deixam de ser dramas e é só mais uma cena, uma coisa gira que acontece na vida. Temos que ver isso.
Vamos avançar, Maria Sol, que está a acabar o nosso tempo na edição de hoje. Até porque nós passámos também, já falámos um bocadinho dos objetivos e metas e também das pessoas tóxicas noutros programas.
Não? Já falámos, queridos ouvintes, eu acho que no contexto da nossa vida atual há muita toxicidade, desde os alimentos ao que bebemos, desde o ar, às pessoas. Mas não aponte os dedos às pessoas. Veja-se a si próprio primeiro, como uma pessoa que de vez em quando que é tóxica, porque se deixa levar pelas ondas, pelos pensamentos, pelos seus calores ou pela falta deles. E por isso é assim, esta questão é mesmo de refletir, nós olharmos, não pense nas outras como pessoas erradas, pense em si e o que é que está a fazer para melhorar a sua qualidade, o seu dia-a-dia para si e para as pessoas que estão ao seu lado. Um tema... que aos 50 anos começa a ser, pode ser muito suscetível.
Também já falámos dele.
É um assunto muito querido para mim. É o amor próprio, é gostarmos de nós próprios, sermos os nossos melhores companheiros, amigos, apoiantes, tudo. Nós, quando estamos dependentes, seja de quem for, nós vamos ser infelizes a vida toda. Isto não quer dizer que uma pessoa seja egocêntrica, narcisista, não tem nada a ver, porque nós vivemos em rede. E quem não pensa nisto, já chega, ou seja, já chega de pensar que você é um ser isolado no mundo, não sei o quê, e às vezes a sua ação prejudica muito a vida dos outros. Por isso nós temos que ver, dentro daquilo que nós fazemos, pedir sempre desculpa porque alguma coisa pode correr mal e nós não queremos fardos. E fazer o melhor que nós podemos fazer. Mas Nós temos que investir em nós próprios. E temos que investir em nós próprios, a começar pela nossa saúde, pelo nosso cuidado. Nós não podemos depositar a responsabilidade da nossa saúde no médico, que está nas tintas para nós, porque tem 100 pacientes para ver num dia, que tem 5 ou 10 minutos para despachar, como é que ele vai estar atento a alguma coisa que seja importante para si. Não! Tem que ser você a tratar de si, tem que ser você a sugerir, tem que ser você a dar o primeiro passo para estar melhor. E uma conquista da vida não é conquistar outra pessoa. A maior conquista da nossa própria vida é conquistarmos-nos a nós próprios, respeitarmos-nos, aceitarmos exatamente como somos, porque a partir daí você vai ver que é tudo muito mais simples. Outro aspecto que aqui é, nós falamos muitas vezes, e o problema é que nós calamos o nosso coração, nós calamos a voz interior, nós pomos tanto lixo, nós já falamos
ligamos
sobre isso muitas vezes.
Ligamos mais à voz exterior.
Nós ligamos a tudo que é exterior, ligamos às pessoas. Eu vou-vos dizer uma coisa, eventualmente não devia dizer, mas como estou numa fase de reflexão e muito verdadeira, vou dizer. As críticas da sociedade relativamente a mim não me interessam. Aquilo que as pessoas dizem sobre mim é para o lado que eu durmo melhor, literalmente. Não quer dizer que já não tenha passado fases muito complicadas, mas aquilo que as pessoas pensam de mim não me interessa rigorosamente nada.
Isso pode ser um condicionante, não é?
Não me interessa, porque eu acho que as pessoas têm uma pincelada de maldade sempre para acrescentar. Eu tenho um mantra na minha vida. Eu, para todas as pessoas que eu vejo, para todas as pessoas que eu cumprimento, eu tento dar sempre um reforço positivo, sempre. E quando não quero dar um reforço positivo, dou dois, porque é mau sinal. E por isso, queridos ouvintes, tem a ver com aquela coisa, torna a vida de alguém por quem passa por si um bocadinho melhor, seja simpático, seja querido. E depois, no seu silêncio, e isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, ouça o seu coração, ponha a mão no seu coração e veja o que é que ele diz. Porque aquilo que ele lhe diz é colocá-lo a si naquela zona de... como se estivesse a ser abraçado por uma entidade superior que lhe diz que tudo vai correr bem, que só tem que respirar, só tem que agradecer, só tem que ser...
Muito bem, Maria Céu. Vamos para o final do programa, estamos mesmo a acabar. E ainda temos as três últimas reflexões, os impulsos.
Cuidado com os impulsos. Cuidado, e eu digo, e vamos, porque tenho aqui um item importante para nós, cuidado com os impulsos. Nós tornamo-nos muito primários e muito primatas na forma como vivemos. Reagimos ao menor coisa. É tudo contra nós, é tudo. Levamos as coisas de uma forma muito pessoal. Isto lembra-me um dos princípios do budismo, que é não leva as coisas de forma tão pessoal.
Refletir.
Sim, e nós reagimos e depois falamos e depois comentamos, criticamos, reclamamos de tudo. E de repente pensamos, what? Não somos nós. Permitimos que toda a vida que esteja ao nosso lado, que nos governe. Outra coisa que é fundamental, querido ouvinte,
a vocação.
É a vocação e a felicidade. Muitas vezes nós temos uma vocação e a vida não nos proporcionou estar naquela vocação ou desenvolver ou trabalhar numa determinada área.
Mas devemos lutar por isso.
Mas devemos lutar por isso. E devemos, num pequeno espaço da nossa própria vida, dar aso, fazer algo que esteja relacionado com essa vocação. Qualquer coisa na sua própria vida, 5 minutos por dia, desenvolva alguma coisa que esteja ligada a essa vocação. Porquê? Isso vai levá-lo a sentir-se realizado e feliz e capaz e motivado e com força de vontade e com espírito positivo.
Obrigado, Maria Luciana. Não há tempo para mais. 10 reflexões para avaliar a sua vida. Musicalmente Road, do Sporting Shed, para o final desta emissão. 2-8 dias, já sabe, segunda-feira, voltaremos aqui ao vosso convívio.
Obrigado.
Até lá.
Can't anybody see? We've got a war to fight. Never find our way. Regardless of what they say, how can it feel? From this moment, how can it feel this wrong? this moment, how can it feel? Can't anybody see? We've got a war to fight. Never find a way, regardless of what they say. How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel?